em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 19 de novembro. Foi o dia em que, no meio da Guerra Civil, o presidente Abraham Lincoln disse em Gettysburg que os Estados Unidos deveriam ser sempre um governo do povo, para o povo e pelo povo. Foi em 1863. Hoje, aqui em Washington, 12 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. A técnica é de Rob McLean. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O Congresso americano prossegue o processo de impugnação de Donald Trump. A Amnistia Internacional diz que mais de 100 pessoas foram mortas em protestos no Irão. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Lucas Ngonda vai retirar-se da política.
Não é de vontade própria, porque o exercício todo que fizemos em torno disso até culminar nestas rondas negociais não foi de vontade própria, foi mesmo uma situação forçada.
Mas há quem não esteja satisfeito e nós vamos ter os pormenores. O Orçamento Geral do Estado foi à Assembleia Nacional. O Governo diz que é primeiro passo para a recuperação económica. A oposição não gostou.
Estamos ainda perante um orçamento sofrível. A erosão salarial vai continuar, a inflação vai continuar, a depreciação da moeda vai continuar, porque não há produção nacional.
Vamos ter reações à suspensão de um padre em Cabinda e vamos ter também reações à morte do conhecido ativista e rapper Carbono Casemiro. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos aqui em Washington. Dois peritos em questões de segurança nacional disseram hoje a uma comissão do Congresso terem ficado surpreendidos e preocupados quando o presidente Donald Trump pediu ao seu homólogo da Ucrânia para investigar as atividades do antigo vice-presidente Joe Biden naquele país. O tenente-coronel Alexander Vindman, perito em questões ucranianas no Conselho Nacional de Segurança, que esteve presente na conversa telefónica entre os dois chefes de Estado, disse que o que ouviu era inapropriado e impróprio. Vindman disse ainda que o presidente tinha pedido algo que nada tinha a ver com os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. Jennifer Williams, conselheira para questões internacionais do vice-presidente Mike Pence, que também esteve presente na conversa telefónica, afirmou que o pedido do presidente era invulgar porque envolvia uma questão de política interna. Vindman e Williams foram as duas primeiras de quatro testemunhas a falarem hoje perante a comissão que analisa uma possível impugnação do presidente.
A Amnistia Internacional disse hoje que pelo menos 106 manifestantes foram mortos em manifestações no Irão contra a subida dos preços de combustíveis. A organização disse que as mortes ocorreram em 21 cidades através do Irão. As manifestações eclodiram depois do governo ter anunciado um aumento de 50% no preço dos combustíveis e o seu racionamento.
No Mali, um ataque contra um posto de patrulha do exército deixou 24 militares e 16 guerrilheiros islâmicos mortos no norte do país na noite de ontem, revelou hoje a imprensa local. A ofensiva ocorreu poucos dias antes, depois, aliás, de um ataque a outro posto policial que deixou 54 mortos, num dos maiores na história recente do país. Os militares participavam de uma operação conjunta com o vizinho Níger contra radicais islâmicos perto da fronteira entre os dois estados.
O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas alertou hoje que a crescente violência no Burkina Faso e o impacto da crise climática colocaram o país no centro daquilo que chamou de uma crise humanitária dramática. O diretor executivo do programa, David Beasley, disse que cerca de 500 mil de pessoas viram-se obrigadas a abandonar os seus lares e um terço do país é agora uma zona de conflito. Os níveis de subnutrição bateram recordes, de acordo com aquele responsável, alertando que, citamos, se o mundo leva a sério a tarefa de salvar vidas, agora é o momento de atuar. O Burkina Faso tem sido alvo de ataques de radicais islâmicos desde abril de 2015.
Conversações entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul entraram hoje no impasse sobre a contribuição financeira sul-coreana à presença de tropas americanas naquele território. Uma fonte oficial sul-coreana disse que a delegação americana abandonou as conversações, enquanto o negociador americano afirmou que as propostas apresentadas pela Coreia do Sul não responderam a um pedido para a contribuição de uma forma justa e equitativa dos custos. A Coreia do Sul paga anualmente cerca de 890 milhões de dólares anuais para a manutenção de soldados americanos no país.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente da FNLA, Lucas Nogonda, terá aceito retirar-se da liderança partidária e da vida política ativa 14 meses depois do Congresso de Transição, que ele próprio convocou para os dias 12 e 13 de dezembro do ano em curso. Isto segundo o antigo secretário para a informação deste partido, Jovet da Silva. Mas isto parece não satisfazer as alas que se opõem a Nogonda. Vidâncio Rodrigues.
A decisão de Nogonda, de acordo com Jovet da Silva, faz parte do chamado Pacto de Entendimento que o político assinou a 25 de outubro passado, com algumas sensibilidades que foram por ela afastadas da direção partidária ao longo da crise que remonta ao ano de 2009. Jovet da Silva sublinhou, entretanto, que Lucas Nogonda foi forçado a tomar tal decisão por pressão dos participantes a esse encontro. O anunciado Congresso, segundo afirmou Jovet da Silva, irá reconduzir Lucas Nogonda ao cargo de presidente para um mandato de transição até a realização de um novo conclave para a eleição de um novo líder da FNLA.
Já por parte da direção, que dá conta do fim da vida ativa do atual presidente, dentro de um ano e 14 meses. Então decidimos dar um benefício de dúvida e vermos se desta vez conseguimos investigar o conflito que já dura duas décadas. As entidades envolvidas nisso são pessoas idôneas. Fim de transição, então pretende-se convocar um outro congresso, que será um congresso eletivo para uma nova direção e um novo corpo dos membros do Comitê Central.
E ele vai deixar a vida ativa por limite de idade por vontade própria?
Bem, isto não é por vontade própria, porque o exercício todo que fizemos em torno disso até culminar nestas rondas negociais não foi por vontade própria, foi mesmo uma situação forçada. Foi pressão dos militantes, sim, porque não era pretensão do Dr. Lucas deixar a presidência da FNLA do jeito que está a deixar.
Entretanto, o militante Pedro Gomes, que, tal como a ala de Ngola Kabango, não subscreveu o aludido pacto de entendimento, considera que o anunciado Congresso é ilegal e sem qualquer validade. Fernando Pedro Gomes, que havia sido eleito presidente da FNLA no Congresso realizado em junho de 2018 na capital angolana, disse que enquanto o Tribunal Constitucional não se pronunciar sobre este conclave, Nogonda não tem legitimidade para se reunir com ninguém. Refira-se que o Tribunal Constitucional havia invalidado o Congresso que Lucas Nogonda realizou na cidade do Uambo em 2018, mantendo os órgãos partidários eleitos em 2009. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. O Orçamento Geral do Estado para 2020 passou na discussão e votação na Generalidade na Assembleia Nacional. O Governo mostra-se otimista que isto será o primeiro passo para o relançamento da economia angolana que está em profunda crise. Mas a oposição não está convencida. Manuel José.
No momento da sua fundamentação, o Executivo diz acreditar que este Orçamento Geral do Estado, com despesas e receitas avaliadas em mais de 15 bilhões de kwanzas, tem, de facto, devolver esperança numa recuperação económica e relançar o desenvolvimento com o pagamento da dívida pública. Entretanto, a oposição parlamentar considera que este orçamento para 2020 não vai trazer nada de novo.
Quando nós temos que responder maioritariamente ao serviço da dívida, temos menos despesas para investimentos no setor da agricultura, no setor das festas, no setor do comércio, no setor da indústria transformadora, para além de que ainda as dotações do setor da saúde e da educação, se olharmos para aquilo que é a taxa de inflação e a desvalorização do kwanza, entendemos que a execução orçamental desses setores poderá estar aquém daquilo que são os objetivos de desenvolvimento humano, social, harmonioso e bem-estar da população.
Economista e deputada pela bancada da UNITA, Albertina Navembangolo, a Casa C, pelo senhor deputado e economista Manuel Fernandes, também chumba. Hoje é para 2020.
É um orçamento que nada está previsto para do investimento, que é o âmbito da boa despesa. Do ponto de vista da empregabilidade, não está garantido nada, porque se não temos uma banca robusta para financiar a economia, não há postos de trabalho para serem criados que é para poder empregar os cidadãos. No entanto, Portanto, estamos ainda perante um orçamento sofrível. A erosão salarial vai continuar, a inflação vai continuar, a depreciação da moeda vai continuar, porque não há produção nacional.
O especialista Damião Cabulo entende que o Orçamento Geral do Estado em Angola nunca serviu os anseios do povo.
O grande problema é que os instrumentos econômicos, estamos a falar nesse caso hoje, não tem sido na realidade um instrumento que vem para melhorar a vida do cidadão. Tomara que esse Orçamento Geral do Estado para 2020 não seja mais uma fonte de enriquecimento. Como é que esses indivíduos se tornaram ricos? É a partir do Orçamento Geral do Estado. O problema está na consciência dos nossos governantes. Em vez deles servirem o povo, se servem com os recursos que recebem. Quem cria os milhares, essas injustiças sociais, são os nossos povos governantes.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. No Orçamento Geral do Estado, há aumento para 3,1% para a agricultura. Está longe da cifra de 10% recomendada pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. O João Marcos diz-nos, por outro lado, que a agricultura familiar tem que jogar um papel importante na política agrícola do país. João.
Enquanto políticos trocam argumentos na Assembleia Nacional, quem se encontra no terreno, como é o caso da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, considera que a agricultura familiar andou esquecida, estando agora condicionada a conflitos de terras. O especialista José Maria Catiavala, secretário-geral da ADRA Antena UAMBO, refere que o apoio do Banco Mundial a 300 mil famílias alivia a pressão sobre o governo angolano, mas lembra que existem no país 2 milhões de explorações agrícolas neste ramo de atividade.
Desempenha um papel importante para garantir a segurança alimentar do país. Só que, infelizmente, durante vários anos, a política agrícola ignorou esta realidade. Com o imperativo da diversificação da economia, esses empresários precisam de investir em projetos de larga escala. E isso, naturalmente, está a colidir com os interesses das comunidades locais que, do ponto de vista legal, estão numa situação de insegurança.
Maria Catiavala diz que o governo deve ter cuidado quando se refere à assistência a famílias camponesas, uma vez que as limitações técnicas da agricultura não permitem tanto.
E outro aspecto também é que tipo de assistência. Quando por todo o país os camponeses reivindicam os fatores de produção, são poucos e quando chegam fora do período de sementeiras.
Recentemente no UAMBO, a reportagem da Voz da América captou queixas de camponeses, algumas relativas a casos de conflitos de terras e outras sobre a falta de incentivos. São famílias que produzem bens que se encontram entre os 54 produtos que o governo tenciona deixar de importar.
Só estamos a ouvir pela rádio ou pela televisão, nos municípios dos outros. No nosso município está mal.
Ainda antes do início do debate parlamentar, o presidente João Lourenço destacava já o aumento do bolo para a agricultura, embora admitir ser insuficiente, tendo assegurado que o projeto Minha Terra visa proteger as comunidades rurais. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Nós ontem noticiámos aqui a suspensão de um padre católico que foi eleito num encontro no Gana para presidente de uma organização em Cabinda, o Alto Conselho de Cabinda. O José Manuel foi buscar a reação.
O vice-presidente do Alto Conselho de Cabinda disse aos Avós da América que a suspensão do seu presidente, Félix Roberto Cobola, do exercício de toda a atividade sacerdotal, não vai inviabilizar a agenda política e os propósitos da organização. Perchor Lanzutati reagiu assim à suspensão pelo bispo de Cabinda, Dom Belmiro Chissinguete, de Félix Roberto Cobola, do exercício de toda a atividade sacerdotal, por ter sido eleito presidente de uma organização política cabindesa.
Independentemente da posição da Igreja, o processo ACRA não vai falir.
O vice-presidente do Alto Conselho de Cabinda pede a intervenção da Igreja Católica na resolução do problema de Cabinda.
Não está aqui em causa a pessoa. O que nós vamos defender e o que continuaremos a defender é o que queremos é a Igreja Católica assuma o dossiê. Se o bispo disser que a Igreja não pode assumir essa responsabilidade, então nós vamos encontrar outras formas de agir ou de fazer entender o bispo porque é que nós achamos que deve deve ser necessariamente a Igreja Católica. Porque a trajetória do processo de Cabinda, os padres de Cabinda estiveram sempre ao lado deste povo.
Bajor Lanzo Tati disse que o Alto Conselho de Cabinda é uma organização alternativa ao Fórum Cabindês para o Diálogo e foi criado para albergar todos aqueles que não se revêem no memorando de entendimento para a paz e reconciliação para o enclave de Cabinda. José Manuel, a Voz da América, Cabinda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone está convosco João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com várias rádios FM e mais tarde vamos estar também com a rádio comunitária de Bafatai, a Sitchanok, em Gabu. Em Cabo Verde, mais tarde, vamos estar com a rádio Morabeza. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos no Facebook, VOA Português. E o número no WhatsApp para o ouvinte nos contactar é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Morreu o conhecido rapper e ativista Dionísio Gonçalves Casimiro, mais conhecido por Carbono Casimiro. O Coco Makuta foi buscar reações.
Para Adão Ramos, ativista e amigo de Dionísio Gonçalves Casimiro, mais conhecido por Carbono Casimiro, aos jovens angolanos, Carbono deixa o legado da luta pela liberdade e da igualdade.
Da sua luta em prol da liberdade, igualdade e da democracia, portanto, de uma sociedade mais justa.
Já Laurinda Gouveia, outra ativista, lembra que Carbono Casimiro contribuiu bastante para a luta da cidadania e das liberdades em Angola.
É um legado muito forte, né? Porque ele contribuiu bastante para a luta do ativismo, a luta da conquista da cidadania, dos direitos humanos em Angola. Alguém que não se calou diante das injustiças que vinham a acontecer ou que continuam a acontecer no nosso país.
Para Mbanza Hanza, amigo de Dionísio Casimiro, é importante se vestir de liberdade para se lembrar de Carbono Casimiro.
Bom, o Carbono deixa-nos o legado de que, enquanto houver injustiças, nós devemos lutar. Ele tinha um desejo, nós devemos vestir de liberdade. Era esse o projeto que ele estava a trabalhar, ou seja, para nos lembrar que a liberdade é um bem que deve estar sempre presente e se pudéssemos usá-lo em tecido, em calçados, iríamos estar bem mais lembrados dela, né? Que é preciso mantê-la, é preciso defendê-la. Então, o legado que o Carbono deixa-nos é essa. Temos que vestir a liberdade.
Para o jornalista e ativista Rafael Marques, Carbono Casimiro deve ser
um símbolo e uma inspiração para as novas gerações sobre como estes jovens como Carbono, bateram-se por uma Angola democrática, por mudanças em Angola, sofrendo inúmeras prisões, sendo vítimas da extrema violência policial. E hoje temos um clima de maior liberdade, muito por conta da luta também destes jovens, não é? Incluindo Carbono, que teve a sua casa atacada em duas ocasiões, como um dos principais organizadores das manifestações anti-dos Santos.
Coque Makuta, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Hoje temos as meias finais do Campeonato Africano de Sub-23 no Egito. Frente a frente, Egito, África do Sul e Costa do Marfim, Gana. A final é na sexta-feira. Hoje, por outro lado, prosseguem jogos de qualificação para o CAN 2021, onde nesta segunda jornada da fase de grupos, nenhum dos países de língua portuguesa ganhou. No grande jogo de ontem na cidade da Praia, Cabo Verde e Moçambique empataram a 2 golos. Os Mambas estão agora no topo do grupo F com 4 pontos, os mesmos que os Camarões, que também têm 4. Cabo Verde tem 2 pontos, portanto tudo em aberto. O Ruanda tem 0, nada, nenhum para mostrar. São Tomé ontem voltou a perder, agora com o Gana está no fundo da tabela do grupo C, comandado pelo Gana com 6 pontos, seguido da África do Sul com 3 e Sudão com 3. Angola e Guiné-Bissau também perderam os seus jogos desta jornada. Como os ouvintes sabem, Angola está agora no fundo do grupo D com 0 pontos. A Guiné-Bissau está em terceiro lugar no grupo I com 3 pontos, os mesmos que o Congo em segundo, ambos atrás do Senegal com 6. Agora para a Europa, jogos de qualificação para o Euro 2020. 19 nações já se qualificaram automaticamente. Falta uma qualificação automática e isso virá do grupo E, onde a Croácia já se qualificou. A Hungria tem 12 pontos, País de Gales 11 e Eslováquia 10. E hoje, País de Gales recebe a Hungria. País de Gales a ter que ganhar. Eslováquia recebe o Azerbaijão. Deve ganhar. Depois desta jornada, então, fazem-se as contas para saber quem acompanha a Croácia. De qualquer modo, destas 3 nações, as 2 que não se qualificarem vão para os jogos de repescagem, de onde sairão mais 4 nações para se fazer um total de 24. Ontem foi dia de cabazadas. Suíça foi a Gibraltar ganhar 6-1. Itália deu super cabazada 9-1 à Arménia. Espanha deu 5 à Roménia. Espanha é uma das equipas que impressionou nesta fase de qualificação. 10 jogos no seu grupo, só empatou 2, marcou 31 golos e só sofreu 5. Outra equipa impressionante é a Bélgica, que hoje tem a oportunidade de dar cabazada. Recebe Chipre. Bélgica tem 9 jogos, 9 vitórias, 34 golos marcados e 2 sofridos. Oh lá lá! Basquetebol americano, o NBA. Ontem os campeões, o Toronto, jogaram em casa e deram cabazada ao Charlotte. 132-96. Milwaukee foi a Chicago ganhar 115-101. Boston também viajou, também ganhou. Foi a Phoenix bater a equipa local por 99-85. Indiana também viajou, foi até Brooklyn ganhar 115-85. Cleveland Cavaliers viajou, foi a Nova York, mas perdeu. Com o Knicks 123-105. Los Angeles Clippers 90, Oklahoma 88, Minnesota foi até Utah bater o Utah Jazz 112-102.
Eleições presidenciais na Guiné-Bissau, o debate aqui na Voz da América, os desafios do país nas vozes dos candidatos. A partir das 18 horas, horas da Guiné-Bissau, cada dia 2 candidatos apresentam as suas ideias para o futuro do país. Eleições presidenciais na Guiné-Bissau, aqui na Voz da América e nas rádios parceiros.
Aqui em Washington, a Voz da América, ao microfone João Santa Rita, nesta primeira meia hora da hora e meia de emissão. Aqui na capital americana, neste momento, 12 horas 24 minutos. E agora vamos falar de Moçambique. 18 membros do Partido Nova Democracia continuam detidos em Xai-Xai, na província de Gaza, no sul do país. São acusados de falsificação de credenciais de observação eleitoral. O partido diz que tal não passa de uma forma de intimidação de atores políticos, após denúncia de fraude eleitoral. Quitéria Guirengana, líder do partido, diz ainda que a nova democracia vai fazer frente ao sistema.
Nós dizemos sempre que se não fosse difícil, não seria necessário. A nova democracia, os cidadãos, os jovens que se envolvem nesta luta, entram conscientes de que nós vivemos uma situação de terrorismo político que é típico do contexto onde nós estamos inseridos e é mais uma razão para o nosso combate diário. Nós tínhamos algum receio que de alguma forma eles sentissem-se desmotivados em relação à luta por causa deste todo o processo de inquisição que tem norteado os inquéritos pelos quais eles têm passado, a tentativa de forçar que eles denunciassem, mas pelo contrário, no contato que tivemos com eles, eles próprios expressam que estão conscientes de que esta detenção é porque tentaram lhes oferecer mil meticais para que abandonassem as mesas de votação e eles não aceitaram colaborar com a fraude. E por isso mesmo eles sentem que é mais uma razão para continuar a lutar por este país que precisa de nós. Porque nós temos a certeza que os 27 anos de Mandela na cadeia não foram fáceis. Nós temos a certeza que toda a intimidação que se faz nos nossos contextos de luta são típicos de um processo que está próximo do seu fim. Então isto nos motiva mais a lutar para libertar outros cidadãos moçambicanos que podem acreditar na teoria construída pelo sistema de falsificação de credenciais, o que é uma aberração, porque a lei eleitoral moçambicana obriga, não consegue espaço, obriga os órgãos eleitorais a emitir credenciais para todos os delegados de candidatura dos concorrentes quando eles solicitarem. Nós temos evidências não só que solicitamos, como que recebemos essas credenciais. Então, esta situação toda, há quem diga que está a caminhar para um processo de validação dos resultados eleitorais para que depois de intimidar os cidadãos, nenhum mais ouse desafiar o sistema, mas é o efeito contrário que neste momento está a gerar. Só estão a acreditar que é possível um caminho diferente.
Era Quitéria Guirengana, ela é, portanto, líder do Partido Nova Democracia. 18 membros do partido estão detidos em Xai-Xai. A Amnistia Internacional também já denunciou essas detenções. Na segunda meia hora da nossa emissão, a cargo do Amâncio Miguel, vamos voltar a falar deste assunto. Vamos ter também as últimas da Guiné-Bissau. No domingo, eleições presidenciais na Guiné-Bissau. Portanto, algo a ter em conta na próxima meia hora desta emissão, a cargo do Amâncio Miguel. Aqui na capital americana, 12:27, altura de ficarmos com a música. Hoje escolhemos música do Ghana, Simiang com Otan Hunu.
I
Estimado ouvinte, esta é a emissão vespertina da Voz da América, na sua segunda parte da emissão deste 19 de novembro de 2019. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique e 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Amâncio Miguel, nos próximos 30 minutos ao microfone. Hoje nas notícias, dois peritos em questões de segurança nacional aqui nos Estados Unidos disseram a uma comissão do Congresso terem ficado surpreendidos e preocupados quando o presidente Donald Trump pediu ao seu homólogo da Ucrânia para investigar as atividades do antigo vice-presidente Joe Biden. E conversações entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul entraram hoje num impasse sobre a contribuição financeira sul-coreana à presença de tropas americanas em território sul-coreano. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sichangoku e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em Moçambique, na cidade de Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras, em Climane, com a nova Rádio Paz, em Nampula, com a Rádio Encontro e em Maputo, com a ZFM. Também pode acompanhar esta emissão na internet, www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, com a referência VOA Português. No WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. E na engenharia de som, o Rob McLean. Doze horas e 32 minutos, emissão vespertina. Momento agora para as notícias com o João Santarita.
Dois peritos em questões de segurança nacional disseram hoje a uma comissão do Congresso terem ficado surpreendidos e preocupados quando o presidente Donald Trump pediu ao seu homólogo da Ucrânia para investigar as atividades do antigo vice-presidente Joe Biden nesse país. O tenente-coronel Alexander Vindman, perito em questões ucranianas no Conselho Nacional de Segurança, que esteve presente à conversa telefónica entre os dois chefes de Estado, disse que o que ouviu era inapropriado e impróprio. Vindman disse que o presidente tinha pedido algo que nada tinha a ver com os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. Jennifer Williams, conselheira para questões internacionais do vice-presidente Mike Pence, que também esteve presente à conversa telefónica, disse que o pedido do presidente era invulgar porque envolvia uma questão de política interna. Vindman e Williams foram as duas primeiras de quatro testemunhas a falarem hoje perante a comissão a analisar uma possível impugnação do presidente e continuam neste momento a testemunhar.
A Amnistia Internacional disse hoje que pelo menos 106 manifestantes foram mortos no Irão contra a subida de preços de combustível. A organização disse que as mortes ocorreram em 21 cidades em todo o Irão. As manifestações eclodiram depois do governo ter anunciado o aumento de 50% no preço do combustível e o seu racionamento.
Um ataque contra um posto de patrulha do exército do Mali deixou 24 militares e 17 guerrilheiros islâmicos mortos no norte do país na noite de ontem, revelou a imprensa local. A ofensiva ocorreu pouco depois de um ataque a um outro posto militar que deixou 54 mortos, um dos maiores na história recente do Mali. Os militares participavam de uma operação vizinha, uma operação conjunta, queríamos dizer, com o vizinho Niger, contra radicais islâmicos perto da fronteira entre os dois países.
O Organismo Mundial de Alimentação, PMA, um programa das Nações Unidas, alerta que a crescente violência no Burkina Faso e o impacto da crise climática colocam o país no epicentro de uma crise humanitária dramática. Cerca de 1,5 milhão de pessoas viram-se obrigadas a abandonar os seus lares e um terço do país é agora uma zona de conflito, revela o diretor do Programa Mundial de Alimentação, David Beasley. Os níveis de subnutrição bateram recordes, de acordo com quem é responsável, alertando e citamos, se o mundo leva a sério a tarefa de salvar vidas, agora é o momento de atuar. Burkina Faso tem sido alvo de ataques de radicais islâmicos desde abril de 2015, que tem aumentado significativamente devido aos conflitos com facções vinculadas à rede Al-Qaeda e ao grupo extremista islâmico do país vizinho, o Mali. Um número significativo de escolas foi encerrado e muitos agricultores abandonaram os campos de cultivo, profissão de 4 em cada 5 pessoas no Burkina Faso.
Conversações entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul entraram hoje num impasse sobre a contribuição financeira sul-coreana à presença de tropas americanas em território deste país. Uma fonte oficial sul-coreana disse que a delegação americana abandonou as conversações, enquanto o negociador americano disse que as propostas apresentadas pela Coreia do Sul não responderam a um pedido para contribuírem de forma justa e quantitativa aos custos. A Coreia do Sul paga atualmente cerca de US$ 890 milhões anuais para os custos da manutenção de 28.500 soldados americanos estacionados na Coreia do Sul. Entidades oficiais sul-coreanas disseram que a administração Trump quer que a Coreia do Sul pague até US$ 5.000 milhões.
E por último, neste bloco de notícias, os rebeldes talibã libertaram os 2 reféns ocidentais depois do governo afegão ter libertado 3 importantes presos que foram transportados para o Catar, onde os talibãs têm uma representação política. Os talibã libertaram o cidadão americano Kevin King, de 63 anos de idade, e o australiano Timothy Weeks, de 50 anos, na província de Zabul, onde um cessar-fogo estava em vigor para facilitar a entrega dos presos. Uma porta-voz dos talibãs disse que 10 soldados afegãos também foram libertados. Entre os 3 presos libertados pelo governo afegão, conta-se Anas Haqqani, irmão do segundo comandante dos talibãs. Horas e 36 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington. Destaque para a detenção em Moçambique de 18 membros do partido Nova Democracia. Eles foram detidos pelas autoridades em Gaza, acusados de falsificação de credenciais da votação de 15 de outubro, uma votação bastante contestada pela oposição. Mesmo com a condenação ontem pela Amnistia Internacional, os 18 jovens continuam detidos na cidade de Xechai, a capital de Gaza. Agora, os familiares pedem justiça.
Passam mais de 30 dias desde que 18 jovens que trabalhavam como fiscalizadores eleitorais pelo Partido Nova Democracia na província de Gaza foram detidos pela polícia num processo pouco claro, tanto quanto o crime de que são acusados. Desde então, familiares dos jovens tentam de todo fazer pela liberdade dos detidos. Palmira Vasco é mãe de um dos detidos. Começamos a seguir o caso desde a detenção dos jovens. A polícia demarca-se do processo. Já fomos a todas as instâncias judiciais, incluindo a Procuradoria Provincial, mas não nos dizem nada de concreto. Perante os contornos pouco claros do caso, apela-se mesmo à sensibilidade da Procuradora Provincial de Gaza para ver se por esta via os jovens ganham liberdade.
Senhora procuradora da cidade do Xoco, sente-lhe a pena dos inocentes que estão na cadeia. Dizem que o processo está com a senhora. Liberte os nossos irmãos, por favor. Já fomos à Salique do Xechai, dizem que não sabem de nada. Que o processo está com a senhora. Sente, por favor, senhora procuradora do Xoco, liberte os nossos irmãos, porque eles não têm culpa.
Pelas redes sociais, ativistas fazem corrente pela liberdade, porque estão convictos de que os 18 jovens estão detidos por motivações políticas, diz Cidia Chitsungo.
Ilegalmente detidos, acusados de um crime que eles não cometeram e que nós sabemos que eles não cometeram, que se trata simplesmente de intolerância política. Já sabemos que nas televisões este assunto não passa e sabemos por que razão. Nem nas rádios, poucos jornais é que ousam partilhar sobre isto. Então eu apelo a todos nós, enquanto jovens, que também pensamos diferente e não acreditamos que essa seja a razão suficiente para que amanhã estejamos na prisão, que partilhemos esta informação e que exijamos justiça.
A Nova Democracia, partido pelo qual estavam a trabalhar, garante que este caso não vai fazer desfalecer dos seus ideais. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. E nós continuamos também aqui em Washington a falar do Partido Nova Democracia, que diz que a detenção dos seus 18 membros não passa de uma forma de intimidação de atores políticos em Moçambique, isto após denúncias de fraude eleitoral. Quitéria Guirangan, líder do partido, diz ainda que a Nova Democracia vai enfrentar o sistema.
Nós dizemos sempre que se não fosse difícil, não seria necessário. A nova democracia, os cidadãos, os jovens que se envolvem nesta luta, entram conscientes de que nós vivemos uma situação de terrorismo político que é típico do contexto onde nós estamos inseridos e é mais uma razão para o nosso combate diário. Nós tínhamos algum receio que de alguma forma eles sentissem-se desmotivados em relação à luta por causa deste todo o processo de inquisição que tem norteado os inquéritos pelos quais eles têm passado, a tentativa de forçar que eles denunciassem, mas pelo contrário, no contato que tivemos com eles, eles próprios expressam que estão conscientes de que esta detenção é porque tentaram lhes oferecer 1000 meticais para que abandonassem as mesas de votação e eles não aceitaram colaborar com a fraude. E por isso mesmo eles sentem que é mais uma razão para continuar a lutar por este país que precisa de nós. Porque nós temos a certeza que os 27 anos de Mandela na cadeia não foram fáceis. Nós temos a certeza que toda a intimidação que se faz nos nossos contextos de luta são típicos de um processo que está próximo do seu fim. Então isto nos motiva mais a lutar para libertar outros cidadãos moçambicanos que podem acreditar na teoria construída pelo sistema de falsificação de credenciais, o que é uma aberração, porque a lei eleitoral moçambicana obriga, não concede espaço, obriga os órgãos eleitorais a emitir credenciais para todos os delegados de candidatura dos concorrentes quando eles solicitarem. Nós temos evidências não só que solicitamos, como que recebemos essas credenciais. Então, esta situação toda, há quem diga que está a caminhar para um processo de validação dos resultados eleitorais para que depois de intimidar os cidadãos, nenhum mais ouse desafiar o sistema, mas é o efeito contrário que neste momento está a gerar. Só estão a acreditar que é possível um caminho diferente.
Era Quitéria Girengane, líder do partido Nova Democracia, um partido que viu 18 dos seus membros detidos pelas autoridades moçambicanas em Guijá. Inicialmente estiveram numa prisão de Guijá e depois transferidos para a cidade de Xai-Xai. Mesmo assim, o partido diz que vai continuar porque quer ver o seu país democrático. 12 horas 42 minutos, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Bispos de Angola e São Tomé e Príncipe, alarmados com a violência contra a criança. Eles conversaram com Francisco Júnior em Maputo, à margem da 12ª Assembleia Plenária da Associação Interreligiosa dos Bispos Católicos da África Austral.
Sobre a criança, várias coisas. Por exemplo, nesta fase, a pobreza, na verdade, que está, mas sobretudo, um outro aspecto é a fuga à paternidade. Esta talvez seja muito mais grave. A fuga à paternidade significa crianças que nascem, vêm ao mundo, mas não há quem se responsabiliza por elas. Talvez tenha uma mãe, mas não tenha um pai.
Os casos são muito frequentes em Angola?
Bom, isso sim, isso é frequente.
Stanislau Xindekasse, bispo da diocese de Dundo, na região angolana de Lunda Norte, é um dos 17 bispos que vieram de Angola para participar na reunião da Imbiza. Para além do problema de abuso de crianças, ele diz que em Angola existe também o problema do tráfico humano.
Na capital, às vezes, aparecem anúncios, né, que lhes falam de crianças que desapareceram, mas as informações que nós temos é que isso acontece muito mais nas províncias de fronteira, tanto no sul e também no norte.
Tal como Moçambique e noutros países africanos, em Angola, diz Stanislau Xindekasse, bispo da diocese do Dundo, na região angolana de Lunda Norte, o problema das mudanças climáticas, da preservação do meio ambiente, é preocupante. Manuel dos Santos, bispo de São Tomé e Príncipe, também fala das mesmas preocupações. Embora em São Tomé não haja registro de casos conhecidos de tráfico de pessoas, o abuso da criança e do idoso é uma realidade.
Temos também o problema das 14 inhas, que sempre esteve lá muito presente, que é o facto de pessoas mais velhas, sobretudo com status económico um pouco melhor, que facilmente depois colecionam meninas para as usar como objetos deles, etc., para a afirmação pessoal e também para o seu próprio prazer e coisas assim.
Lutar contra o abuso de crianças e do idoso e fazer de tudo para preservar o meio ambiente. é o apelo que deixa o Bispo de São Tomé e Príncipe.
Nós vemos que as forças de autoridade, as próprias forças governativas, nem sempre tomam as medidas que nós achamos que deveriam tomar nesse campo, como até a defesa das meninas, das tais 14zinhas, condenando aqueles que acabam por estar envolvidos nessas circunstâncias, como é a defesa dos idosos ao serem chamados de feiticeiros, etc, etc. Portanto, todas essas coisas deveriam merecer uma maior atenção por parte do Estado e as próprias forças policiais e as autoridades terem talvez seminários de formação para que percebessem esse problema e lutassem de facto com todas as suas forças contra isso.
Manuel dos Santos, Bispo de São Tomé e Príncipe, falando à Voz da América em Maputo, onde esteve a participar na 12ª Assembleia Plenária da Associação Interregional dos Bispos Católicos da África Austral. De Maputo, Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior, reportando a partir de Maputo. E agora vamos a Luanda. Em Angola, o Executivo diz que o Orçamento de Estado 2020 vai ajudar a melhorar a vida, mas a oposição diz que os 15 mil milhões de kwanzas prometidos não irão mudar muito a situação do país. Manuel José.
No momento da sua fundamentação, o Executivo diz acreditar que este Orçamento Geral do Estado, com despesas e receitas avaliadas em mais de 15 bilhões de kwanzas, vem, de facto, devolver a esperança numa recuperação económica e relançar o desenvolvimento com o pagamento da dívida pública. Entretanto, a oposição parlamentar considera que este orçamento para 2020 não vai trazer nada de novo.
Quando nós temos que responder maioritariamente ao serviço da dívida, temos menos despesas para investimento no setor da agricultura, no setor das pescas, no setor do comércio, no setor da indústria transformadora, para além de que ainda as dotações do setor da saúde e da educação, se olharmos para aquilo que é a taxa de inflação e a desvalorização do kwanza, entendemos que a execução orçamental nesses setores poderá estar aquém daquilo que são os objetivos de desenvolvimento humano, social, harmonioso e bem-estar da população.
Economista e deputada pela bancada da UNITA, Albertina Navembangolo, a Casa C, pelo seu deputado e economista Manuel Fernandes, também chumba. Hoje é para 2020.
É um orçamento que nada está previsto para do investimento, que é o âmbito da boa despesa. Do ponto de vista da empregabilidade, não está garantido nada, porque se não temos uma banca robusta para financiar a economia, não há postos de trabalho para serem criados que é para poder empregar os cidadãos. No entanto, estamos ainda perante um orçamento sofrível. A erosão salarial vai continuar, a inflação vai continuar, a depreciação da moeda vai continuar, porque não há produção nacional.
O especialista Damião Cabulo entende que o Orçamento Geral do Estado em Angola nunca serviu os anseios do povo.
O grande problema é que os instrumentos econômicos, estamos a falar nesse caso hoje, não tem sido na realidade um instrumento que vem para melhorar a vida do cidadão. Tomara que esse Orçamento Geral do Estado para 2020 não seja mais uma fonte de enriquecimento. Como é que esses indivíduos se tornaram ricos? É a partir do Orçamento Geral do Estado. O problema está na consciência dos nossos governantes. Em vez deles servirem o povo, se servem com os recursos que recebem. Quem cria os milhares e essas injustiças sociais são os nossos próprios governantes.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Eleições presidenciais na Guiné-Bissau, o debate aqui na Voz da América, os desafios do país nas vozes dos candidatos. A partir das 18 horas, horas da Guiné-Bissau, cada dia dois candidatos apresentam as suas ideias para o futuro do país. Eleições presidenciais na Guiné-Bissau, aqui na Voz da América e nas rádios parceiros.
Teremos na nossa terceira meia hora, com o Álvaro Lugero Andrade, mais um espaço de interação onde os candidatos à presidência na Guiné-Bissau vão debater entre si, com a moderação do Álvaro, evidentemente, as suas promessas em termos de políticas para a governação daquele país. 12 horas e 49 minutos, Washington DC, Voz da América.
We'll be right back.
Aqui nos Estados Unidos, dois peritos em questões de segurança nacional disseram hoje a uma comissão do Congresso terem ficado surpreendidos e preocupados quando o presidente Donald Trump pediu ao seu homólogo da Ucrânia para investigar as atividades do antigo vice-presidente Joe Biden nesse país. O tenente-coronel Alexander Windman, perito em questões da Ucrânia no Conselho Nacional de Segurança, que esteve presente à conversa telefónica entre os dois chefes de Estado, disse que o que ouviu era inapropriado e impróprio. Windman disse que o presidente tinha pedido algo que não tinha nada a ver com os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. Jennifer Williams, conselheira para questões internacionais do vice-presidente Mike Pence, que também esteve presente à conversa telefónica, disse que o pedido do presidente era invulgar porque envolvia uma questão de política interna. Mais sobre as audiências que podem conduzir à impugnação do presidente Donald Trump com o João Santarita.
Tal como acontece dentro do comitê, onde se ouvem as testemunhas, as audiências para a impugnação de Trump continuam a dividir o país e os analistas. O analista Mark Shields é da opinião que as testemunhas ouvidas até agora são prova suficiente para impugnar Trump e manifestou-se convencido que no Senado Trump poderá ser impugnado, apesar da maioria no Senado ser republicana.
Conventional wisdom was that it would be the Democrats would impeach in the House and the Republicans would acquit in the Senate.
A convicção geral era que os democratas vão impugnar o presidente na Câmara dos Representantes e os republicanos iriam absolver no Senado. Eu penso que essa convicção foi abalada. O que foi ouvido até agora serviu para nos lembrar que isto não é um processo estático, é um processo dinâmico. Cada testemunho muda a narrativa.
Each testimony changes the narrative.
Eram palavras do analista Mark Shields num programa da televisão pública PBS, em que manifestou também a quase certeza que muitos republicanos no Senado vão mudar de opinião. Mas isso não é a opinião do colunista do New York Times, David Brooks.
I do disagree that this is somehow changing minds. I've seen no polling evidence that is changing minds.
Eu discordo que isto esteja a mudar opiniões. Penso que as pessoas no interior do país não estão a tomar atenção a isto. Desde que a impugnação começou, eu desloquei-me a 20 estados e não consigo lembrar-me de muitos lugares onde as pessoas me falaram disto. Eu entrevisto muitas pessoas e elas me falam de outras coisas. Portanto, se está a mudar opiniões, principalmente na América Profunda ou em estados vitais para as eleições, eu não vejo qualquer prova disso. Se Trump fosse um escuteiro até esta semana, nós estaríamos chocados com o seu comportamento. Mas nós estamos aqui há 3 anos, irritados, indignados, semana após semana. Tem que haver uma surpresa para isto mudar opiniões.
There has to be a surprise for this to change.
Palavras do colunista do New York Times, David Brooks. Talvez, paradoxalmente, um congressista democrata, Jeff Van Drew, do estado de Nova Jersey, concordou com isto numa entrevista à cadeia de televisão Fox. Isto não nos vai levar a lado nenhum. Na minha opinião, gastamos milhões de dólares, toneladas de dinheiro, toneladas de tempo, fraturando a nação. Não vejo isto como algo de bom. Eram palavras do congressista democrata Jeff Van Drew, que disse que tudo isto deve ser resolvido nas eleições do próximo ano e não através de um processo que, nas suas palavras, não levará a lado nenhum.
A Procuradoria da Suécia decidiu hoje arquivar a investigação na qual Julian Assange era acusado de violação de 2 mulheres. O fundador do Wikileaks sempre se disse inocente dos crimes que lhe eram imputados e que remontam a 2010. A decisão foi anunciada por Eva-Marie Persson numa conferência de imprensa em Estocolmo, na qual revelou que, apesar de acreditar que a mulher por trás da acusação era credível e confiável, as declarações das testemunhas foram enfraquecidas, uma vez que já decorreu muito tempo desde os supostos crimes. Em maio deste ano, a Justiça Sueca tinha reaberto uma investigação preliminar a um caso de alegada violação a Julian Assange, que remontava a 2010 e que tinha sido abandonada em 2017. Assange permanece detido no Reino Unido e defende-se de um pedido de extradição para os Estados Unidos, onde é acusado de espionagem e conspiração por ter acedido e divulgado documentos secretos.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Hoje temos as meias finais do Campeonato Africano de Sub-23 no Egito. Frente a frente, Egito-África do Sul e Costa do Marfim-Gana. A final é na sexta-feira. Hoje, por outro lado, prosseguem jogos de qualificação para o CAN 2021, onde nesta segunda jornada da fase de grupos, nenhum dos países de língua portuguesa ganhou. No grande jogo de ontem na cidade da Praia, Cabo Verde e Moçambique empataram a 2 golos. Os Mambas estão agora no topo do grupo F com 4 pontos, os mesmos que os Camarões, que também têm 4. Cabo Verde tem 2 pontos, portanto tudo em aberto. O Ruanda tem 0, nada, nenhum para mostrar. São Tomé ontem voltou a perder, agora com o Gana está no fundo da tabela do grupo C, comandado pelo Gana com 6 pontos, seguido da África do Sul com 3 e Sudão com 3. Angola e Guiné-Bissau também perderam os seus jogos desta jornada, como os ouvintes sabem. Angola está agora no fundo do grupo D com 0 pontos. A Guiné-Bissau está em terceiro lugar no grupo I com 3 pontos, os mesmos que o Congo em segundo, ambos atrás do Senegal com 6. Vamos agora para a Europa, jogos de qualificação para o Euro 2020. 19 nações já se qualificaram automaticamente. Falta uma qualificação automática e isso virá do grupo E, onde a Croácia já se qualificou. A Hungria tem 12 pontos, País de Gales 11 e Eslováquia 10. E hoje, País de Gales recebe a Hungria, País de Gales a ter que ganhar. Eslováquia recebe o Azerbaijão, deve ganhar. Depois desta jornada, então, fazem-se as contas para saber quem acompanha a Croácia. De qualquer modo, destas 3 nações, as 2 que não se qualificarem vão para os jogos de repescagem, de onde sairão mais 4 nações para se fazer um total de 24. Ontem foi dia de cabazadas. Suíça foi a Gibraltar ganhar 6-1. Itália deu super cabazada 9-1 à Arménia. Espanha deu 5 à Roménia. Espanha é uma das equipas que impressionou nesta fase de qualificação. 10 jogos no seu grupo, só empatou 2, marcou 31 golos e só sofreu 5. Outra equipa impressionante é a Bélgica, que hoje tem a oportunidade de dar cabazada. Recebe Chipre. Bélgica tem 9 jogos, 9 vitórias, 34 golos marcados e 2 sofridos. Oh lá lá! Basquetebol americano, NBA. Ontem os campeões do Toronto jogaram em casa e deram cabazada ao Charlotte. 132-96. Milwaukee foi a Chicago ganhar 115-101. Boston também viajou, também ganhou, foi a Phoenix bater a equipa local por 99-85. Indiana também viajou, foi até Brooklyn ganhar 115-85. Cleveland Cavaliers viajou, foi a Nova York, mas perdeu com o Knicks 123-105. Los Angeles Clippers 90, Oklahoma 88. Minnesota foi até Utah bater o Utah Jazz 112-102.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora, no final da nossa emissão vespertina, vamos ver o que é que os jornais americanos escrevem hoje. Começamos pelo USA Today, que diz que 2 guardas prisionais enfrentam acusações por não terem feito fiscalização regular na cela do milionário Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual. Epstein suicidou-se este ano numa cadeia de Manhattan, em Nova York. E por seu turno, o Wall Street Journal escreve que doadores prometem 2,6 mil milhões de dólares para a erradicação da polio, entre eles Bill e Melinda Gates. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, aliás, já está aqui no estúdio o Álvaro Gero Andrade, que vai conduzir a terceira e última página. Destaque nessa página para o debate entre os candidatos às presidenciais de 24 de novembro na Guiné-Bissau. Um grande abraço e bom trabalho ao Álvaro.
Esta é a Voz da América transmitida em português desde Washington. Hoje é 19 de novembro. A partir de agora, o microfone Álvaro Ludgero Andrade. Transmitimos em onda média e ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, com a referência VOA Português. Se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp, o nosso número +1 908-652-4584. Vou repetir, +1 908-652-4584. São 13h50 na capital americana. A produção é do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Rob McLean e Álvaro Lúcio Andrade na apresentação. Destaques da atualidade aqui em Washington. Dois especialistas em segurança nacional confirmam no Congresso que o pedido do presidente Donald Trump, homólogo da Ucrânia, foi inapropriado. A Amnistia Internacional denuncia a morte de 103 pessoas no Irão em protestos contra o aumento do preço dos combustíveis. Nações Unidas alertam para a crise humanitária dramática no Burkina Faso. Continuamos aqui a acompanhar a situação na Guiné-Bissau. Também em Moçambique, Partido Nova Democracia denuncia a prisão secreta de 18 observadores. E em Angola, ativistas falam do legado de um rapper e conhecido opositor ao regime de José Eduardo dos Santos, que ontem faleceu. E teremos, como habitualmente, a nossa revista económica e às terças-feiras também política na América. E nas reportagens vamos começar em Moçambique, onde continuam detidos na província de Gaza 18 membros do Partido Nova Democracia. São acusados de falsificação de credenciais da votação no dia 15 de outubro. Ontem, a Amnistia Internacional pediu a sua libertação. Hoje, os familiares clamam por justiça, como nos conta William Mapote.
Passam mais de 30 dias desde que 18 jovens que trabalhavam como fiscalizadores eleitorais pelo Partido Nova Democracia na província de Gaza foram detidos pela polícia, num processo pouco claro, tanto quanto o crime de que são acusados. Desde então, familiares dos jovens tentam de tudo fazer pela liberdade dos detidos. Palmira Vasco é mãe de um dos detidos. Começamos a seguir o caso desde a detenção dos jovens. A polícia demarca-se do processo. Já fomos a todas as instâncias judiciais, incluindo a Procuradoria Provincial, mas não nos dizem nada de concreto. Perante os contornos pouco claros do caso, apela-se mesmo à sensibilidade da Procuradora Provincial de Gaza para ver se por esta via os jovens ganham a liberdade.
Senhora Procuradora da cidade do Chopo, sente-lhe a pena dos inocentes estão na cadeia. Dizem que o processo está com a senhora. Liberte os nossos irmãos, por favor. Já fomos a Salique do Xaxai, dizem que não sabem de nada, que o processo está com a senhora. Sente, por favor, senhora Procuradora do Chopo, liberte os nossos irmãos, porque eles não têm culpa.
Pelas redes sociais, ativistas fazem corrente pela liberdade, porque estão convictos de que os 18 jovens estão detidos por motivações políticas, diz Cidia Chitsungo.
Ilegalmente detidos, acusados de um crime que eles não cometeram e que nós sabemos que eles não cometeram, que se trata simplesmente de intolerância política. Já sabemos que nas televisões este assunto não passa e sabemos por que razão. nem nas rádios. Poucos jornais é que ousam partilhar sobre isto. Então, eu apelo a todos nós, enquanto jovens, que também pensamos diferente e não acreditamos que essa seja a razão suficiente para que amanhã estejamos na prisão, que partilhemos esta informação e que exijamos justiça.
A Nova Democracia, partido pelo qual estavam a trabalhar, garante que este caso não vai fazer desfalecer dos seus ideais. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, acompanhar este caso. Hoje também no Washington de Fora de Horas tivemos uma das líderes do Partido Nova Democracia. Pode ver a reportagem no Facebook da Voz da América. Em Angola, uma voz ativa que deixa um legado de luta pela liberdade e cidadania calou-se ontem. É como ativistas, colegas e cidadãos se referem ao rapper e ativista Casimiro Carbono, falecido ontem numa clínica de Luanda. Dionísio Gonçalves Casimiro, mais conhecido por Carbono Casimiro, era uma voz bastante crítica contra a governação do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Em 2011 destacou-se quando, com outros colegas, deu forma ao movimento contra a continuidade de Santos no poder, conhecido por 32 é muito. A 20 de junho de 2015, Carbono integrou o grupo dos 17 ativistas detidos por alegadamente estarem a preparar um golpe de Estado. Um ano mais tarde, ele foi libertado com os demais colegas. Coca Mucuta ouviu colegas de Dionísio Carbono.
Para Adão Ramos, ativista e amigo de Dionísio Gonçalves Casimiro, mais conhecido por Carbono Casimiro, aos jovens angolanos, Carbono deixa o legado da luta pela liberdade e da igualdade.
Da sua luta em prol da liberdade, igualdade e da democracia, portanto, de uma sociedade mais justa.
Já Laurinda Gouveia, outra ativista, lembra que Carbono Casimiro contribuiu bastante para a luta da cidadania e das liberdades em Angola.
É um legado muito forte, né? Porque ele contribuiu bastante para a luta do ativismo, a luta da conquista da cidadania, dos direitos humanos em Angola. Alguém que não se calou diante das injustiças que vinham a acontecer ou que continuam a acontecer no nosso país.
Para Mbanza Hanza, amigo de Dionísio Casimiro, é importante se vestir de liberdade para se lembrar de Carbono Casimiro.
Bom, o Carbono deixa-nos o legado de que, enquanto houver injustiças, nós devemos lutar. Ele tinha um desejo, nós devemos vestir de liberdade. Era esse o projeto que ele estava a trabalhar, ou seja, para nos lembrar que a liberdade é um bem que deve estar sempre presente e se pudéssemos usá-lo em tecido, em calçados, iríamos estar bem mais lembrados dela, né? Que é preciso mantê-la, é preciso defendê-la. Então, o legado que o Carbono deixa-nos é essa. Temos que vestir a liberdade.
Para o jornalista e ativista Rafael Marques, Carbono Casimiro deve
ser um símbolo e uma inspiração para as novas gerações sobre como estes jovens como Carbono, bateram-se por uma Angola democrática, por mudanças em Angola, sofrendo inúmeras prisões, sendo vítimas da extrema violência policial. E hoje temos um clima de maior liberdade, muito por conta da luta também destes jovens, não é? Incluindo o Carbono, que teve a sua casa atacada em duas ocasiões, como um dos principais organizadores das manifestações anti-dos Santos.
Coque Mucuta, Luanda.
Na revista Económica, começamos hoje no Brasil. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que 4,8 milhões de pessoas desempregadas procuram trabalho há pelo menos um ano. A taxa de desemprego no país ficou em 11,8% no terceiro trimestre, atingindo 12,5 milhões de brasileiros, conforme divulgado anteriormente pelo IBGE. São Paulo é o único estado com queda no desemprego no terceiro trimestre. Do total de desempregados, 3,2 milhões procuravam trabalho há dois anos ou mais, e 1 milhão e 700 mil entre um ano e dois anos. Outra parcela de 1 milhão e 800 mil brasileiros procuram trabalho há menos de um mês. A agência de notação financeira Fitch atribuiu hoje um rating provisório de B à emissão de dívida soberana de Angola de até 3 mil milhões de dólares, que deverá ser lançada nas próximas semanas. A Fitch explica que este previsível rating está em linha com a nota B atribuída ao país, que tem uma perspectiva de evolução negativa e que pode variar se a avaliação sobre a qualidade do crédito mudar Entretanto, a classificação de B é geralmente atribuída a um emissor que, apesar de ter capacidade financeira para honrar compromissos, tem vulnerabilidades que colocam a emissão ao nível da classificação de especulativa ou lixo. Em Moçambique, o grupo Savannah Resources obteve uma terceira concessão mineira para o projeto de areias pesadas de Mutamba, informou o grupo com sede em Londres em comunicado enviado ao mercado. A concessão mineira foi atribuída condicionalmente pelo governo para aquele projeto que reúne uma parceria a Savannah Resources e o grupo anglo-australiano Rio Tinto. Esta nova concessão tem uma área de 11.807 hectares. As principais bolsas europeias seguiam hoje positivas, com os investidores a manterem-se atentos às conversações entre os Estados Unidos da América e a China. As bolsas europeias seguiam no início da tarde entre os ganhos de 0,56% de Madrid e 0,15% de Paris, com Lisboa a avançar ligeiros 0,02%. De acordo com os analistas do BPI, o desenrolar das conversações entre Pequim e Washington relativamente a um acordo comercial continuarão na ordem do dia, influenciando assim as decisões dos investidores.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Abrimos aqui a página da Política da América. Dois peritos em questões de segurança nacional disseram hoje a uma comissão do Congresso aqui em Washington que ficaram surpreendidos e preocupados quando o presidente Donald Trump pediu ao seu homólogo da Ucrânia para investigar as atividades do antigo vice-presidente Joe Biden naquele país. O tenente-coronel Alexander Vindman, perito em questões ucranianas no Conselho Nacional de Segurança, e Jennifer Williams, conselheira para questões internacionais do vice-presidente Mike Pence, testificam neste momento no Conselho, no Comitê de Inteligência da Câmara. O João Santa Rita analisa-nos o processo de impugnação e o que vem a seguir.
Tal como acontece dentro do Comitê, onde se ouvem as testemunhas, as audiências para a impugnação de Trump continuam a dividir o país e os analistas. O analista Mark Shields é da opinião que as testemunhas ouvidas até agora são prova suficiente para impugnar Trump e manifestou-se convencido que no Senado Trump poderá ser impugnado, apesar da maioria no Senado ser republicana.
Conventional wisdom was that it would be the Democrats would impeach in the House and the Republicans would acquit in the Senate.
A convicção geral era que os democratas vão impugnar o presidente na Câmara dos Representantes e os republicanos iriam absolver no Senado. Eu penso que essa convicção foi abalada. O que foi ouvido até agora serviu para nos lembrar que isto não é um processo estático, é um processo dinâmico. Cada testemunho muda a narrativa.
Each testimony changes the narrative.
Eram palavras do analista Mark Shields num programa da televisão pública PBS, em que manifestou também a quase certeza que muitos republicanos no Senado vão mudar de opinião. Mas isso não é a opinião do colunista do New York Times, David Brooks.
I do disagree that this is somehow changing minds. I've seen no polling evidence that it's changing minds.
Eu discordo que isto esteja a mudar opiniões. Penso que as pessoas no interior do país não estão a tomar atenção a isto. Desde que a impugnação começou, eu desloquei-me a 20 estados e não consigo lembrar-me de muitos lugares onde as pessoas me falaram disto. Eu entrevisto muitas pessoas e elas me falam de outras coisas. Portanto, se está a mudar opiniões, principalmente na América Profunda ou em estados vitais para as eleições, eu não vejo qualquer prova disso, Se Trump fosse um escuteiro até esta semana, nós estaríamos chocados com o seu comportamento. Mas nós estamos aqui há 3 anos, irritados, indignados, semana após semana. Tem que haver uma surpresa para isto mudar opiniões.
There has to be a surprise for this to change.
Palavras do colunista do New York Times, David Brooks. Talvez, paradoxalmente, um congressista democrata, Jeff Van Drew, do estado de Nova Jersey, concordou com isto numa entrevista à cadeia de televisão Fox.
This is going to get us nowhere. We've spent millions of dollars, in my opinion, tons of money, tons of time.
Isto não nos vai levar a lado nenhum. Na minha opinião, gastamos milhões de dólares, toneladas de dinheiro, toneladas de tempo, fraturando a nação. Não vejo isto como algo de bom.
I haven't seen this to be a good thing.
Eram palavras do congressista democrata Jeff Van Drew, que disse que tudo isto deve ser resolvido nas eleições do próximo ano e não através de um processo que, nas suas palavras, não levará a lado nenhum. E são dessas eleições que vamos já falar. 10 candidatos do Partido Democrático vão amanhã realizar mais um debate numa altura em que as sondagens indicam uma surpresa. Pete Buttigieg, um candidato centrista em questões económicas, está no topo das sondagens em Iowa, o local onde se vão realizar as primeiras eleições primárias, ultrapassando surpreendentemente Elizabeth Warren e Joe Biden. A nível nacional, contudo, Joe Biden continua a comandar as sondagens com 7 pontos percentuais mais que Elizabeth Warren. Isto numa altura em que dentro do Partido Democrático há preocupações se algum desses candidatos tem a capacidade de bater Donald Trump e também preocupações com o programa de esquerda apresentado por Elizabeth Warren e Bernie Sanders. Há receios que esse programa possa alienar eleitores que os democratas têm que atrair. O ex-presidente Barack Obama, que se tem mantido no silêncio sobre as primárias do Partido Democrático, veio a público manifestar essa preocupação.
Even as we push the envelope and we are bold in our vision, we also have to be rooted in reality. And the fact that voters, including Democratic voters,
quando quebramos barreiras e temos coragem na nossa visão, temos também que estar enraizados na realidade. E no facto que os eleitores, incluindo eleitores democratas e certamente independentes que possam ser persuadidos, ou mesmo republicanos moderados, não são guiados pelos mesmos pontos de vista refletidos em certas opiniões da ala de esquerda do nosso partido. Isto é um país ainda menos revolucionário e mais interessado em melhorias. Eles não veem as coisas a melhorar, mas também não pensam que é preciso destruir totalmente o sistema e refazê-lo. Eu penso que é importante não perdermos isso de vista. Eram palavras do presidente Barack Obama numa conferência em que a cena política foi abordada e com um aviso que reflete bem a preocupação de muitos dentro do Partido Democrático.
E depois da política, vamos à saúde. Ana Guedes e Amancio Miguel trazem temas interessantes todas as quintas-feiras. Hoje vão falar sobre sarampo e cancro.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português e convosco está Ana Guedes
e o Amancio Miguel.
E, Amancio, vamos falar de algo que anda por todo o mundo e que está a causar grandes problemas e grandes dores de cabeça. A Organização Mundial de Saúde chama-se sarampo. É uma doença altamente contagiosa.
É verdade. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, como dizia a Ana, há um alerta para o aumento de casos em todo o mundo este ano 2019 e fala-se em 300% em comparação com os 3 primeiros meses do ano passado.
E a Organização Mundial de Saúde dá como exemplo, por exemplo, Madagascar, onde mais de 1.200 pessoas morreram vítimas de um surto de sarampo.
Pelo menos 115 mil casos já foram registados, isto desde setembro do ano passado, isto em Madagascar, e é considerada uma das maiores epidemias da doença viral, e isto porque pode ser evitada com uma vacina. Isto segundo a Organização Mundial de Saúde, a maior parte das vítimas em Madagascar tem menos de 15 anos de idade.
E naquele país, Ana, apenas 58% da população é vacinada contra o sarampo. A OMS diz que a prevenção da doença pode ser eficaz e há uma alta cobertura de imunização e 95% da população deve ter tomado a vacina.
Amâncio, daquilo que tu conheces destas situações, é que é que normalmente se deve às pessoas evitarem vacinar as suas crianças?
Isto não só daquilo que nós conhecemos, mas também daquilo que os especialistas dizem, algumas famílias em muitos países, e neste caso também no Madagascar, resistem a vacinar as suas crianças por influência da religião ou também por discursos ideológicos de profissionais de saúde. Há um epidemiologista, que é o Vincent Sugenot, que diz que há casos que são isolados. Na maior parte na África, a falta da vacinação está ligada a questões de acesso à saúde.
O sarampo é uma das doenças mais contagiosas do mundo e para a qual não há um tratamento, mas pode ser prevenida se tomar a vacina. São duas doses de vacina e a OMS diz que é uma vacina que é segura e eficaz.
E a mesma organização diz que, contudo, os casos de doença no mundo quadruplicaram nos primeiros 3 meses de 2019, isto em relação ao mesmo período do ano passado. No continente africano, o aumento foi numa percentagem assustadora, 700%.
O sarampo está a reaparecer um pouco por todo o mundo devido exatamente a essa questão das pessoas não confiarem nas vacinas nos países ricos e haver, de facto, até uma campanha contra as vacinas. Para além disso, a OMS diz que não só Madagascar tem um surto de sarampo. Aqui nos Estados Unidos há também um surto de sarampo, na República Democrática do Congo, na Etiópia, na Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Mianmar, Filipinas, Sudão, Tailândia e Ucrânia, e que causa muitas mortes, principalmente nos mais vulneráveis, que são sempre as crianças.
E aqui nos Estados Unidos, de concreto, há casos de sarampo notificados em 20 estados, num total de mais de 500 casos até o início deste mês, isto segundo o Centro de Controlo de Doenças. Aquele centro diz que o número de casos reportados só nos primeiros 3 meses deste ano colocam os Estados Unidos com o segundo ano com maior número de casos desde que a doença foi eliminada neste país. E isto é uma situação que preocupa as autoridades de saúde e Nova York já havia decretado medidas para combater esta doença.
E agora, Amâncio, vamos falar da questão do cancro, da sua grande incidência devido a desigualdades sociais que têm um forte impacto em todos os estágios do cancro e em todas as fases da vida. Isto é um relatório da Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Cancro. A pesquisa desta agência, da Organização Mundial de Saúde, resume os melhores dados científicos sobre o tema, bem como a participação de mais de 70 cientistas internacionais. E que diferenças temos?
É verdade. E este estudo diz que, aliás, tem uma incidência nas diferenças, diz que os países de alta renda têm taxas de incidência de cancro muito mais altos do que a maioria dos países de renda baixa e média, isto devido a fatores de risco ambientais e estilos de vida que acompanham o desenvolvimento socioeconómico.
E esta agência coloca assim, na Austrália, na América do Norte e na Europa Ocidental, a taxa anual de incidência do cancro é de 300 para cada 100 mil pessoas, enquanto que na Índia, no Golfo Pérsico e na África Subsaariana, países mais pobres e zonas mais pobres do globo, a taxa é cerca de um terço deste valor, ou seja, 100 pessoas por cada 100 mil habitantes.
É verdade. E depois, para justificar esta nota, o coordenador da iniciativa, Salvador Vaccarella, disse que o cancro afeta todos, mas os indivíduos e grupos mais favorecidos são particularmente afetados. E apesar da taxa de incidência mais baixa, as taxas de mortalidade em países de baixa e média renda são frequentemente semelhantes ou mais elevadas. A principal causa é a falta de acesso ao diagnóstico e tratamento oportunos.
Aliás, um problema que se reflete relativamente a outras doenças, que é o acesso à saúde. Apesar de algumas variações que se assistem em quase todos os países, as taxas de mortalidade para a maior parte dos tipos de cancro que nós conhecemos são desproporcionalmente maiores em indivíduos com posição socioeconómica mais baixa e outros grupos chamados desfavorecidos, como as populações indígenas, as minorias raciais e étnicas e também entre a população de refugiados.
E com esta nota, Ana Cosa Triminares faz recordar a recomendação de sempre, a importância de investimento no setor da saúde, em particular nos países mais pobres, onde o acesso ainda é um desafio e para doenças complicadas como o cancro é ainda mais complicado.
E pronto, amigos ouvintes, este foi um Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Convosco teve Ana Guedes
e o Mestre Miguel.
Uma boa semana, saúde para todos.
Três horas e 24 minutos na capital americana. Morreu hoje em Portugal um dos maiores expoentes da canção portuguesa, José Mário Branco. Ele, seu nome próprio, José Mário Monteiro Guedes Branco, membro do Partido Comunista, e teve que exilar-se durante a luta pela democracia em Portugal. Um dos nomes maiúsculos da clandestinidade, da luta pela democracia em Portugal, deixou-nos um legado enorme de música. E aqui ficamos com Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, com José Mário Branco.
As vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos das voltas, fim do dia é uma criança. Vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem se algum houve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos das voltas, que ainda o dia é uma criança. Verde manto, já coberto foi de neve.
Passemos agora a relembrar os títulos que marcam a atualidade nesta terça-feira. Aqui em Washington, dois peritos em questões de segurança nacional disseram a uma comissão do Congresso terem ficado surpresos e preocupados quando o presidente Donald Trump pediu ao seu homólogo da Ucrânia para investigar as atividades do antigo vice-presidente Joe Biden naquele país. O tenente-coronel Alexander Vindman, perito em questões ucranianas no Conselho Nacional de Segurança, disse que o que ouviu era inapropriado e impróprio. Jennifer Williams, conselheira para questões internacionais do vice-presidente Mike Pence, que também esteve presente na conversa telefónica, disse que o pedido do presidente era invulgar. A Amnistia Internacional denunciou hoje que pelo menos 106 manifestantes foram mortos nas manifestações no Irão contra a subida dos preços dos combustíveis. A organização disse que as mortes ocorreram em 21 cidades no país. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas alertou hoje que a crescente violência em Burkina Faso e o impacto da crise climática colocaram o país no epicentro de uma crise humanitária dramática. Cerca de 500 mil de pessoas viram-se obrigadas a abandonar os seus lares e 1/3 do país é agora uma zona de conflito, revelou o diretor executivo daquele programa, David Beasley. Um ataque contra um posto de patrulha do exército do Mali deixou 24 militares e 17 guerrilheiros islâmicos mortos no norte do país na noite de ontem, revelou hoje a imprensa local. Isto segue-se a um outro ataque que deixou 54 mortos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, 19 de novembro. Em nome de todos se despedem Mariano Bartolomeu, Rob McLean e Álvaro Ludgero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.